em 22 de novembro de 1988, ao responder a um questionamento de Chico Mendes sobre as medidas adotadas pelo Estado para proteger lideranças ameaçadas no Acre, o governador do Estado, à época, Flaviano de Mello, disse a seguinte frase em um programa de rádio.
O Chico Mendes diz que tem 11 atentados. Agora, com as pessoas que o Acre tem, que vivem caçando, então vivem atirando, vivem fazendo essas coisas, e tem um atentado e ele não morreu até hoje, esses atentados a gente tem que ter cuidado. Inclusive, corre na imprensa do Acre que a síndrome do Chico Mendes está vendo o atentado por todos os lados.
Chorou, chorou, mas
o áudio recuperado e exibido no Memória Brasil da Rádio MEC está em arquivos da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Apesar do desdém do governador, quando foi assassinado dentro de casa, um mês depois, dois policiais militares faziam a segurança de Chico Mendes. Era uma quinta-feira, início de noite. Com uma toalha no ombro, Chico Mendes não precisou nem abrir toda a porta da cozinha para ir tomar banho nos fundos de casa quando foi atingido pelo tiro de escopeta vindo do quintal escuro. Morreu aos 44 anos na frente da esposa e Usamar, dos filhos pequenos Sandino e Helenira e dos dois policiais que faziam sua segurança a menos de 50 metros da delegacia. Por diversas vezes, o ambientalista denunciou as ameaças de morte contra ele e outras lideranças. Para o advogado Gumercino Rodrigues, que trabalhou com Chico Mendes como assessor sindical, o assassinato de lideranças foi o método utilizado para inibir o avanço do movimento dos trabalhadores rurais. Segundo Guma, como é conhecido, os latifundiários optaram por usar a mesma fórmula aniquilando Chico Mendes. Mas o resultado não foi o esperado.
Se os caras talvez pudessem apertar o botãozinho do Rio, do Universo, lá para trás, antes daquele momento, acho que eles teriam apertado. Que criou a ideia dos ativistas, fez a ideia, espalhou. Ficou bem mais difícil matar, expulsar. Eles estão fazendo hoje de novo, mas 30 anos depois, levaram muito tempo.
Um ano após a morte do ambientalista, o número de assassinatos em conflitos agrários caiu quase pela metade. Numa década sangrenta, em que quase todo ano mais de uma centena de pessoas foram mortas por questões agrárias, 1989 registrou 56 mortes. Os dados estão nos cadernos Conflitos do Campo Brasil, divulgados anualmente pela Comissão Pastoral da Terra. Um dos coordenadores da CPT, Rubens Siqueira, fala sobre o que avançou após a morte de Chico Mendes.
A repercussão internacional, principalmente da morte de Chico, significou pressão sobre o governo brasileiro. Além dessas pressões externas, que devem ter feito recuar um pouco, modificar leis, proteção do meio ambiente, mais do que proteção ao direito à terra desses povos e comunidades, mas para o próprio movimento popular, para os camponeses, Chico virou um símbolo.
Em 1990, Darli Alves da Silva foi condenado a 19 anos de prisão por ter mandado matar Chico Mendes. Seu filho, Darcy Alves Pereira, apontado como o executor do crime, também foi condenado. A dupla fugiu da prisão 3 anos depois. Eles foram recapturados e finalmente soltos em 1999. Amigo e companheiro de luta de Chico Mendes, Guma relata o que ficou daquele 22 de dezembro.
Morto. Não, ele não estava. Se ele tivesse morto, você estaria querendo conhecer essa história. Aqueles que tiraram o Chico, perderam o tiro, erraram o alvo. Aqueles que pensam que o mataram, na verdade, tornaram-no imortal.
Na viagem a Chapuri, o último local que visitei foi o túmulo do líder seringueiro. Na lápide, sua imagem com um sorriso e a frase Chico Mendes vive.
Chorou, chorou nas matas de Chapuri.
Com sonoplastia de José Maria Pardal, da Rádio Nacional em Brasília, Renata Martins.
Arde...